Maravilha. Eu quero convidar o pastor João Paulo, da Igreja Presbiteriana Central. O pastor João Paulo é novo aqui em Paracatu, chegou esse ano, então tem 6 meses de Paracatu. É, 5, né? Ah, chegou no final de janeiro. Bom, esse mês nós temos o mês inteiro aqui na igreja, julho de graça, né? Esse foi o tema geral, e cada quarta-feira é um novo pastor, vocês já sabem. Hoje é o pastor João Paulo, que está conosco então há 5 meses, veio de Fortaleza com sua família, sua esposa, 2 filhos que estão todos aqui. Eu quero pedir que a igreja fique de pé, vamos orar pela vida do irmão. Bendito Deus, amado Pai, Senhor, abençoa este nosso irmão, o reverendo João Paulo, que trará a palavra neste momento a toda essa igreja, a nós que estamos aqui e os que nos assistem pela internet. Que sejamos edificados, Deus, pela palavra, que sejamos fortalecidos na nossa fé e que o Senhor abençoe o teu servo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.
Amém. Meus amados irmãos, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Que privilégio estar aqui com os irmãos nessa quarta-feira, nessa primeira quarta-feira da graça, né? Todo esse mês de julho, irmãos queridos, pastores amados estarão aqui compartilhando o Evangelho, compartilhando a palavra do Senhor. Um privilégio estar aqui com vocês, alegria em rever meu irmão, reverendo Tazan. Ontem esteve conosco no aniversário de 131 anos da Igreja Presbiteriana Central de Paracatu. E eu estou muito honrado com esse convite, muito honrado mesmo, e louvo ao Senhor por esta igreja aqui nesse bairro, uma igreja muito bonita, por sinal, parabéns aos irmãos, uma igreja aconchegante, com um espaço muito belo. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, em nome de Jesus. Ele já apresentou aqui minha família, né? Febe, minha esposa, Adassa, minha filha, e ali o Atzeuel, 14 anos, Adassa, 10, alguns irmãos aqui da central que vieram, né? André, a Juliana e o esposo, e a Antonella. Olha que bênção. Que bom, irmãos. Quero convidá-los a abrir a sua Bíblia comigo no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, narrado por João, capítulo 1. Nós vamos ler do verso 35 até o verso 51. Vamos nos colocar de pé e fazer uma leitura alternada, ainda que a sua versão seja diferente, eu quero encorajá-los a ler. Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, capítulo 1, Evangelho de João, capítulo 1, verso 35 em diante. Eu leio um verso, os irmãos, o seguinte, e assim sucessivamente. Amém? No dia seguinte, estava João outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos. Os 2 discípulos, ouvindo dizer isto, seguiram a Jesus. Respondeu-lhes: vinde e vede. Foram, pois, e viram onde Jesus estava morando e ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora décima. Ele achou primeiro o seu próprio irmão, a quem disse: achamos o Messias, que quer dizer Cristo. No dia imediato, resolveu Jesus partir para a Galiléia e encontrou a Filipe, a quem disse: segue-me. Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito: eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Então exclamou Natanael: mestre, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. E acrescentou: em verdade vos digo que vereis os céus abertos e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o filho do homem. Amém? Pode sentar, irmãos. Vamos orar. Senhor, muito obrigado pela tua palavra, ela que alimenta a nossa alma, a tua palavra que é a verdade, não há outra, Senhor, somente ela é capaz de quebrar a penha. Muito obrigado, Senhor, pelo teu povo que aqui se reúne, louvamos e bendizemos o teu nome. Eu sou apenas, ó Deus, um canal e clamo ao Senhor que tu fales, ó Deus, pois o teu povo escuta. Em nome de Jesus oramos. Amém. Meus amados irmãos, diante de nós está um dos principais evangelhos do Novo Testamento. Dos quatro, João é aquele que, de fato, é um dos mais importantes. Escrito, a gente brinca, aos 45 minutos do segundo tempo. João tem um objetivo quando ele escreve esse evangelho. Ele tem um público a quem ele endereça. O público é o povo da comunidade joanina. E por que que João vai escrever? Por que que ele hesitou e agora ele escreve esse evangelho? Ora, a igreja estava sendo invadida por uma terrível ameaça chamada gnosticismo. E João vai escrever para essa comunidade a fim de mostrar para aquelas pessoas, em especial da sua comunidade, que aquela heresia que estava entrando nas igrejas de forma sorrateira era muito perigosa. Tanto que os primeiros versos do capítulo 1 do Evangelho de Jesus, narrado por João, vai nos mostrar exatamente quem Jesus Cristo é. Vai falar acerca do Filho de Deus, o que o Filho de Deus é capaz de fazer, o que o Filho de Deus fez, como o Filho de Deus fez. João vai contrapor toda a ideia do gnosticismo. Os primeiros versos do capítulo 1 do Evangelho de Jesus narrado por João é o testemunho de João acerca de quem Jesus Cristo é. Ora, nós aprendemos exatamente na escola bíblica dominical os primeiros versos do capítulo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. A partir daí, os versos que se seguem, João vai mostrar exatamente quem Jesus Cristo é. Interessante que os versos que nós lemos, do verso 35 em diante, nós temos aqui o testemunho dos discípulos, o testemunho daqueles que vão ter o seu primeiro encontro com Jesus. E não somente o testemunho acerca dos discípulos, mas algo de espetacular está diante de nós. Algo importante foi deixado por João. João fala sobre discipulado. Como o discipulado é importante para a caminhada cristã. E é sobre exatamente esse tema que nós queremos abordar essa noite, o discipulado cristão. Ou poderíamos estender um pouco mais como revitalizar uma igreja a partir do discipulado. Ora, meus amados irmãos, revitalizar uma igreja é mais complicado do que erguer uma nova igreja. Revitalizar uma igreja requer estratégias, Revitalizar uma igreja requer pessoas interessadas com esse propósito. Meus amados irmãos, alguém já dizia que para revitalizar uma igreja, nós só precisamos de três coisas, e três coisas importantes. Primeiro, pregação expositiva da palavra de Deus. A palavra de Deus sendo pregada de forma expositiva. Segundo, nós precisamos de evangelismo. E por último, e não menos importante, precisamos discipular pessoas. Essa é a ordem do Senhor Jesus, tanto nos últimos capítulos do Evangelho de Jesus narrado por Mateus, bem como nos últimos capítulos do Evangelho de Jesus narrado por Marcos. Ide por todo mundo, fazei discípulos, essa é a ordem de Jesus. Mas o que acontece? Nós somos traídos pelo desejo de querer crescer. E quando somos traídos pelo desejo de querer crescer, as igrejas começam a implementar coisas que estão muito mais pautadas em uma visão humana do que nas escrituras sagradas. Nós queremos fazer shows com vários tipos de cores, de luzes, para chamar a atenção dos jovens. Queremos pintar a igreja, queremos mudar o nome de igreja para church, porque parece que é mais bonito. Mas o caminho para que uma igreja seja revitalizada é o caminho do discipulado. Lembro-me, como se fosse hoje, quando nós chegamos em uma determinada igreja na cidade de Fortaleza. Alguns membros estavam ali. E do ano de 2016 até o ano de 2021, nós começamos a desenvolver um projeto discipulado. Quando recebemos o convite para sair dessa igreja, o trabalho que nós fizemos de discipulado, a partir de uma visão que foi dada a uma igreja chamada Perimeter, nos Estados Unidos, a igreja contava com mais de 160 membros. Porque o discipulado é importante para a igreja. João nos apresenta exatamente, pelo menos, quatro pontos do discipulado cristão. Como nós devemos desenvolvê-lo, como nós devemos aplicá-lo à igreja e à nossa vida como discípulos do Senhor. Eu estou diante de pessoas que são discípulos de Cristo, que aprenderam sobre Jesus Cristo, que têm aprendido sobre Jesus Cristo, que tem amado ao Senhor Jesus Cristo, que tem dado fruto, e frutos dignos de arrependimento. A primeira coisa que eu queria falar com vocês essa noite, acerca do discipulado cristão, é que o discipulado em uma igreja, o discipulado em uma igreja, aponta para a pessoa bendita de Jesus Cristo de Nazaré. A igreja não pode apontar para o homem, porque o homem não é o Salvador. A igreja não pode apontar para lideranças, como se a liderança fosse a resposta. A igreja não pode apontar para pessoas. A igreja que discipula, a igreja que entende a necessidade do discipulado, aponta para Jesus Cristo. Volte os seus olhos para a palavra de Deus. Capítulo 1, os primeiros versos que nós lemos, verso 35 nos diz assim: no dia seguinte estava João outra vez na companhia de dois dos seus discípulos, e vendo Jesus passar, disse: eis o Cordeiro de Deus. Os dois discípulos, ouvindo dizer isto, seguiram Jesus. Nós estamos diante da transição do Antigo Testamento para o Novo Testamento. Estamos diante daquele da qual o próprio Jesus falou que dos homens nascidos de mulher, João era o maior. Nós estamos diante do último profeta do Antigo Testamento e um ótimo pregador, alguém destemível, alguém que veio no espírito de Elias. E esse homem entendia qual era especificamente o seu chamado.
O seu chamado não era para apontar para ele. O seu chamado não era para apontar para a sua comunidade. O seu chamado não era colocar os seus discípulos em evidência. Ele é quem disse, conforme Isaías, aquele que iria preparar o caminho, a voz que clama do deserto. João é exatamente esse homem. E o que ele faz? Ele vê Jesus Cristo passando, olha para os seus discípulos, aponta para aquele que está passando e diz assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Todo discipulado deve apontar para Cristo, porque em Cristo está a resposta da humanidade. Todo discipulado deve apontar para Cristo, toda a vida da igreja deve apontar para Cristo, porque Jesus Cristo é aquele que morreu na cruz do Calvário. João olha para aqueles discípulos dele, e anteriormente ele já tinha falado para discípulos quem Jesus Cristo era. Ele não desiste, porque a primeira vez os discípulos não vão seguir Jesus. Na primeira da segunda oportunidade que ele tem: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós precisamos apontar para Jesus em todo momento. A vida da igreja, a dinâmica da igreja para o discipulado é apontar Jesus Cristo de Nazaré e nada mais além disso. Segunda coisa que o texto nos informa: o discipulado é uma interação de vidas. Volte seus olhos novamente para as Escrituras Sagradas. A partir dos versos 38 e 39. E Jesus, voltando-se e vendo que os seguiam, disse-lhe: que buscais? Disseram-lhe: Rabi, que quer dizer mestre, onde assistes? Respondeu-lhe: vinde e vede. Foram, pois, e viram onde Jesus estava. Vamos todo mundo falar em alto e bom som. Foram e viram onde Jesus estava morando. E ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora décima. Olha que coisa maravilhosa. João aponta o Cordeiro para os seus discípulos. Eles entendem a palavra de João e vão seguir a Jesus. Jesus observa, percebe que tem alguém o seguindo e diz assim: o que é que vocês estão buscando? Mestre, aonde o Senhor mora? As palavras de Jesus foi: vinde e vejam. O que Jesus fez? Levou duas pessoas desconhecidas para dentro da sua casa. Lá eles não conversaram sobre futebol. Lá eles não conversaram da vida alheia. Lá eles não foram chorar migalhas. Na casa de Jesus, eles foram impactados. O discipulado é uma vida de interação entre pessoas, irmãos. Jesus leva homens para dentro da sua casa e ali prega o evangelho, ali ensina-lhes coisas preciosíssimas. Meus amados irmãos, a nossa casa deve ser uma extensão da igreja do Senhor Jesus. A nossa casa deve ser exatamente um porto aonde os barcos que precisam de orientação devem pousar. A nossa casa deve ser um local aonde os desorientados encontram orientação. A sala da nossa casa, a cozinha da nossa casa, o espaço físico da nossa casa deve servir para uma interação entre pessoas que falam a mesma língua, que compartilham da mesma fé, de pessoas dispostas a fazerem o que Jesus fez. Vem para minha casa. Vamos tomar café? Vamos sentar que eu tenho algo de importante para apresentar a vocês. Vez ou outra, uns 10h30 para 11 horas da noite, eu estou levando, às vezes, alguém lá na minha casa. A Febe já entra para dentro do quarto com os meninos, tranca as portas e eu recebo alguém. Todos os dias, por volta das 7 horas da manhã, 7h30, eu estou me encontrando com alguém para discipular, porque essa é a função da igreja, discipular pessoas. Faz quanto tempo que você não leva alguém para dentro da sua casa? Faz quanto tempo que você não abre as escrituras sagradas, senta com alguém tete a tete? Fala-lhe acerca da esperança em Jesus Cristo de Nazaré. Fala-lhe acerca do Evangelho. Fala-lhe acerca da vida eterna. Meus amados irmãos, a tarefa não é apenas pastoral. Eu pastoreei uma congregação no interior do estado do Ceará, chamada Pedra Aguda. Era uma coisa, viu, pastor Tazão, um negócio assim inexplicável. Ela ficava a mais ou menos 25 quilômetros da pista, carroçal daquelas pesadas. Quando nós chegávamos lá, era uma comunidadezinha pequena. E aí eu olhei para aquela igreja, foi a primeira vez na minha vida que eu vi uma igreja onde dentro tinha, onde ao redor tinha um cemitério. Primeiro cemitério protestante do estado do Ceará. Uma pessoa morreu, era crente presbiteriana, levaram para enterrar na cidade, o padre disse, não, aqui ninguém enterra bode não, que lá no Ceará o crente é chamado de bode. Tazão sabe muito bem como é o Nordeste nesse sentido. E aí voltaram com o corpo, e agora o que é que a gente vai fazer? Enterraram do lado da igreja. E aí começaram a enterrar a gente. É um negócio assim surreal, você entra na igreja, na visão da direita, da esquerda, você só vê covas. E aí o culto começa 7 horas em ponto. Eles são britânicos. 6h50, não tinha um pé de gente dentro da igreja. Eu disse, meu Deus do céu. Quando eu olhei 6h55, eu estava orando, a igreja lotada. Lá tem um pescador, semi-analfabeto. E ele fez uma música, um louvor. Ele disse assim, ovelha é quem gera ovelha, pastor faz é cuidar. Ovelha gera ovelha, pastor faz é cuidar. E ele toca devagarinho, mas cantou esse hino. O discipulado é exatamente isso. Dar aos pequeninos que nascem na fé o leite espiritual. E não é só na igreja, dentro das nossas casas. A terceira coisa que nós observamos no texto bíblico, primeiro, o discipulado aponta para Cristo. Segundo, o discipulado é um convite à interação entre pessoas dentro da sua residência, da sua casa. Terceiro, o discipulado muda a dinâmica de vida das pessoas. Volte os seus olhos novamente para as Escrituras Sagradas. Verso 40. Era André, o irmão de Simão Pedro, um dos dois que tinha ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Ele achou primeiro seu próprio irmão Simão, a quem disse, achamos o Messias, que quer dizer Cristo. E o levou a Jesus, olhando Jesus para ele, disse, tu és Simão, filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Veja, irmãos, André é impactado por esse encontro dentro da casa de Jesus. Ele sai dali extasiado. Ele sai dali impactado. A primeira coisa que ele faz é anunciar o que aconteceu com ele e anunciar que o Cristo dos profetas estava ali. A vida dele foi transformada. Ele era discípulo da antiga dispensação. Ele era discípulo do último dos profetas do Antigo Testamento. O encontro de André com Jesus gerou nele vida, expectativa, gerou nele desejo profundo de falar acerca de Jesus. A sua vida é transformada. Meus amados irmãos, ele fica tão impactado com tudo isso que acontece, que o desejo dele é encontrar o seu irmão Pedro e dizer para ele: olha, nós achamos o Messias. Vem. Pedro apresenta-se diante de Jesus e a primeira coisa que Jesus faz com ele é mudar-lhe o nome. É dar a ele um sentido novo de vida. O discipulado faz isso com as pessoas. Ele muda a essência daquela pessoa. Ele transforma, por meio da palavra de Deus, aquele que vivia no império das trevas como cidadão do reino de Deus. Aquele que roubava não rouba mais, aquele que adulterava não adultera mais, aquele que mentia não mente mais, aquele que matava não mata mais. Aquele que era violento dentro da sua casa passa a tornar-se um cordeiro, um apacentador do coração da esposa e dos filhos. O discipulado muda a dinâmica das pessoas, muda a essência. Que coisa interessante. Lembro-me como se fosse hoje. Um rapaz que eu discipulei, ele teve problemas com todo tipo de droga que você possa imaginar. Experimentou de tudo, de tudo, de tudo. E aí nós fomos discipulá-lo. Vez ou outra ele tinha umas quedas. E nós insistindo, discipulando, conversando, amando, disciplinando. Um belo dia, o meu telefone toca: pastor, pelo amor de Deus, fulano de tal saiu já faz tempo e não voltou para casa, e agora? Manhã vai passando, meio da tarde chegando, final da tarde, início da noite, nada dele aparecer, de repente ele aparece com o filho. Onde você estava? Perguntamos. Eu estava batalhando pelo meu filho, que estava preso em uma boca de fumo. E eu só sosseguei quando tirei ele de lá. O discipulado muda a vida, irmãos. Transforma as pessoas. Transforma a igreja. Transforma a dinâmica daqueles que se envolvem de forma profunda com o discipulado. Por último, o discipulado leva as pessoas a conhecerem a Cristo por meio das Escrituras Sagradas. Os versos seguintes, do verso 43 ao verso 51, narra a ação de um discípulo chamado Felipe e de outro chamado Natanael. Interessante é que quando Natanael vai apresentar a Jesus para, perdão, Felipe apresentar a Jesus para Natanael, Natanael fica espantado porque Jesus havia visto ele debaixo da figueira. E ele chega e Jesus olha e diz assim: eu vi você debaixo da figueira. Natanael olha e diz assim: como? Eis aí um israelita em quem não há dolo. A palavra dolo vem do grego, significa mancha, pecado. O único israelita que não havia pecado não era Natanael, era Cristo. Jesus não estava falando de Natanael, Jesus estava falando dele mesmo. O discipulado nos leva a um conhecimento profundo acerca de quem Jesus Cristo é. O discipulado leva as pessoas a terem uma experiência única com o Cordeiro de Deus. O discipulado, como meio para a revitalização da igreja, faz com que as pessoas que se envolvam com ele tenham uma certeza profunda em sua alma acerca da verdadeira doutrina de Jesus Cristo. Por isso a importância do discipulado na igreja. Porque por meio das escrituras e dessa ferramenta, nós vamos nos aprofundando acerca do Nazareno, Filho de Deus. E olha que coisa interessante. E acrescentou: em verdade vos digo que vereis os céus abertos e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Quando Filipe vai apresentar Jesus a Natanael, ele olha e diz o seguinte: resolveu, no dia imediato, resolveu Jesus partir para a Galiléia e encontrou a Filipe, a quem disse: segue-me. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Você percebe os detalhes? O convite de Filipe para Natanael era um convite expositivo. Jesus, nós achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei. Nós achamos o Nazareno, filho de José. Nós achamos aquele das quais os profetas falaram. Filipe fora convencido de quem Jesus é, e ele agora parte para pregar e para discipular Natanael, para apresentar-lhe de forma profunda quem Jesus Cristo é. Meus amados irmãos, dito essas palavras, eu queria fazer apenas duas aplicações, mas gostaria de relembrá-los os quatro pontos que eu tratei nessa noite, acerca do discipulado cristão como meio para revitalizar uma igreja. Primeiro, o discipulado aponta para Cristo. Segundo, o discipulado é o ajuntamento de pessoas. Terceiro, o discipulado muda a dinâmica de vida das pessoas. Quarto, o discipulado faz as pessoas conhecerem a Jesus por meio das Escrituras. Duas aplicações. A primeira aplicação, irmãos: no que as igrejas estão querendo se envolver? Eu não falo igreja, eu falo igrejas. Quando eu me refiro a igrejas, eu me refiro à central. Eu me refiro a um contexto geral. Parece que não há mais nada a se fazer a não ser adaptar a realidade da igreja ao mundanismo. Parece que não há nada mais a fazer. Parece que as estratégias que nós temos que implementar são estratégias puramente humanas. Precisamos chamar pessoas, precisamos encher a igreja, precisamos fazer isso, precisamos fazer aquilo. Não importa o jeito, não importa a forma, não importa a cor, não importa o que é que deve ser feito, mas eu vos digo: a única coisa que uma igreja deve fazer para ter um crescimento exponencial e saudável é discipular os membros e os novos convertidos. Somente isso. Não há mágica. Não há que inventar a roda. Nós precisamos arregaçar as mangas, ajeitar bem o cabelo, fincar os pés, olhar para aqueles que precisam ser discipulados. Porque o discipulado muda a dinâmica de vida das pessoas, não apenas daqueles que discipulam, mas daqueles que estão sendo discipulados. É interessante. Quando você vê uma igreja crescendo a toda custa, usando meios humanos para inchar, o fermento da cultura, na primeira espetada, ela se dissolve. Não precisa ser uma agulha. Basta um fiapinho de nada e ela se dissolve. Porque é exatamente isso que acontece quando a igreja usa meios escusos para crescer, quando a igreja usa meios escusos para inchar, quando ela usa o fermento da cultura e vai adaptando-se a esta cultura, naturalmente ela vai inchar e na primeira espetada ela se dissolve. A segunda aplicação que eu gostaria de trazer essa noite para os irmãos é que o discipulado, como um meio para mudar vidas, deve ser o tema central daqueles que querem ver a sua igreja crescer. Amém? Eu faço essa pergunta para todos nós, né? Tem irmãos aí que estão nos assistindo pelo YouTube, inclusive irmãos da Igreja Presbiteriana Central, uma pergunta para todos nós. Uma pergunta até infantil. Quantos querem ver a sua igreja crescer? Eu quero ver a minha igreja crescer. Veja o discipulado e o evangelismo como tema central da sua igreja. Só isso. Você vai ver vidas sendo transformadas, você vai ver pessoas fortalecidas na palavra de Deus, você vai ver pessoas apontando para Cristo e você vai ver uma interação, uma dinâmica, uma ação do Espírito de Deus dentro da sua casa. Você vai ver pessoas se fortalecendo, você vai ver pessoas testemunhando, você vai enxergar pessoas evangelizando. Meus amados irmãos, quando nós nos envolvemos com o discipulado cristão, o nosso coração tem uma tendência natural a se acalmar. Por quê? Porque o discipulado ensina as pessoas a serem cristãos. O discipulado ensina as pessoas a crescerem. O discipulado ensina as pessoas a entenderem a dinâmica do reino de Deus. Tem o discipulado como tema central da vida da igreja e da vida de vocês. Amém? Meus amados irmãos, quero agradecer ao reverendo Tazan por esse tempo tão precioso com vocês. Eu espero que nós possamos caminhar mais próximos, mais unidos, né, reverendo Tazan? Estando juntos nessa dinâmica de discipulado. Estou à toda disposição ao reverendo Tazan, ao conselho dessa igreja, aos irmãos, para que o discipulado seja implementado nessa igreja,
em outras igrejas também. Estamos à disposição para o reino de Deus. Deus abençoe os irmãos. Alegria em ver o Pedro. Nos vimos ano passado, né? Deus abençoe a sua vida, meu irmão. Alegria em rever aqui a esposa do reverendo Tazan. Deus abençoe, minha irmã, a sua vida, em nome de Jesus. Há algo em comum entre a senhora e Febe. As duas são professoras. Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Reverendo, muito obrigado.
Eu quero agradecer ao reverendo João Paulo, que de pronto foi o primeiro que eu procurei, o primeiro pastor, e de pronto aceitou estar aqui conosco para iniciar esse julho de graça aqui na nossa igreja. Muito obrigado, sua mensagem nos abençoou muito, pode ter certeza disso. Quero convidar a igreja para ficar de pé, vamos orar nesse momento. Agradecer à equipe da Central que veio cantar, muito bom, amei, viu? Bom mesmo. Voltem nas quartas-feiras de vez em quando, viu? Boa, libera a turma para vir libera, aqui. Libera. Que na quarta eu sou sozinho aqui, é um tormento para tocar, né? Tocar e cantar. De vez em quando libera para eles virem aqui numa quarta-feira. Vamos orar. Deus bendito, Pai, obrigado, Senhor, por esse momento tão precioso que tivemos aqui na nossa igreja hoje. Obrigado, Deus Santo, pela presença do pastor João Paulo, pela presença de sua esposa Febe, de sua família, de todos os visitantes que estão aqui nessa noite, que nos alegraram muito com a presença de vocês, as pessoas de nossa igreja também que estão aqui. Obrigado, Deus Santo, porque o Senhor tem sido misericordioso com essa igreja, mesmo com tantas lutas que nós temos aqui, o Senhor tem mandado bênção sobre essa igreja. E que assim continue, ó Deus. Nós queremos aqui, ó Pai, pedir de modo especial uma bênção para o pastor João Paulo, que trouxe a palavra para nós essa noite, e para todos aqueles que nesse momento participam deste culto, através da internet e aqui na nossa igreja. Em nome de Jesus, amém, amém. Semana que vem vai ser o pastor... Luiz Afonso, da 5ª Igreja Presbiteriana, ele que virá aqui trazer a palavra. Até quarta-feira, se Deus quiser. Mas domingo, claro, tem EBD e tem culto, tá bom?